campanha para doação de sangue lançada hoje atingir 4 milhões de pessoas em todo o país.
Produção de grãos no Brasil vai aumentar 23% nos próximos 10 anos.
Programa Minha Casa Minha Vida 2 vai ser lançado na quinta-feira.
Terça-feira, 14 de junho de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que para manter os estoques de sangue de um país é necessário que de 1% a 3% da população doe sangue regularmente.
Mas aqui no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, apenas 1,9% dos brasileiros são doadores.
E mesmo que a gente esteja numa taxa dentro do parâmetro recomendado, o governo brasileiro quer garantir que 2% da população brasileira ou 4 milhões de voluntários doem sangue até o ano que vem.
Por isso, hoje, Dia Mundial do Doador de Sangue, foi lançada a campanha que convida. Essa corrente precisa de você. Doe sangue.
A partir de agora, passam a valer as novas regras para a doação de sangue no país. Foi estendida a faixa etária de doadores. Jovens entre 16 e 17 anos, autorizados pelos pais ou responsáveis, e pessoas com até 68 anos, também podem doar sangue. Além disso, o governo melhorou a triagem dos candidatos. A orientação sexual não deve ser usada como critério para a seleção de doadores. Com a mudança, a previsão é que mais de 14 milhões de brasileiros sejam incentivados ao gesto de solidariedade, doar, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
A nossa portaria hoje reforça as medidas de proteção, primeiro a quem vai doar, de não ter discriminação, de ser bem tratado, do acolhimento, estabelece regras de acolhimento dentro dos hemocentros, estabelece um programa de controle de qualidade nos hemocentros, reforça a proteção para quem vai receber o sangue.
E o ministro deu exemplo. Foi doador para a campanha lançada nesta terça-feira em Brasília. A meta é ultrapassar 400 mil voluntários, chegando a 4 milhões de pessoas até 2012. De Brasília, Aline Bastos.
Para doar sangue é preciso pesar mais de 50 quilos e ir a um hemocentro levando um documento com foto.
A orientação do Ministério da Saúde é que o doador não esteja em jejum, tenha dormido pelo menos 6 horas e não tenha ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação.
É preciso evitar cigarro por pelo menos 2 horas e o consumo de alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação.
Não podem doar sangue quem já teve hepatite, mulheres grávidas ou amamentando, pessoas expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como AIDS, hepatite, sífilis e doença de Chagas, usuários de drogas e pessoas que tiveram relacionamento sexual com o parceiro eventual sem uso de preservativos.
Voz do Brasil.
Minha casa, minha vida 2.
A presidenta Dilma Rousseff sancionou na semana passada 2 leis que beneficiam os idosos na aquisição de imóveis.
Uma delas dá prioridade aos idosos na compra de unidades residenciais térreas.
A outra reserva ao idoso pelo menos 3% das moradias em programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, que são financiados com recursos públicos.
E falando nisso, na próxima quinta-feira, dia 16 de junho, a segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida vai ser lançada pela presidenta Dilma Rousseff.
Hoje vamos saber o que é o programa e quantas casas já foram entregues. Ana Gabriela Salles.
O Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009 para reduzir o déficit habitacional no Brasil. Na época, mais de 7 milhões de famílias precisavam de uma moradia, 90% na faixa de renda de 0 a 3 salários mínimos. A maior diferença entre o número de casas disponíveis e a quantidade de pessoas sem moradia estava na região sudeste, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A meta inicial do programa era financiar beneficiar 1 milhão de moradias para famílias que recebem até 10 salários mínimos. Essa marca de contratos firmados foi superada em dezembro do ano passado, de acordo com a Caixa Econômica Federal, que opera o programa junto com o Banco do Brasil. Só em 2010, foram 37 bilhões de reais destinados ao Minha Casa Minha Vida. Na semana passada, durante a entrega de 580 novas unidades habitacionais em Blumenau, Santa Catarina, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a importância do programa para a inclusão social.
Ter um teto é uma questão de segurança. Ter uma família e ter um local onde você possa desenvolver suas relações afetivas é o direito de todo ser humano.
A geração de empregos também é uma marca do programa, destacada pela presidenta durante o evento em Blumenau.
Construir essas residências faz com que a nossa construção civil tenha o crescimento que teve, gerando empregos, produzindo também mais cimento, mais alumínio, mais equipamentos para que o Brasil possa continuar crescendo, uma parte puxada pela construção civil.
O perfil das moradias da primeira fase do Minha Casa Minha Vida são casas térreas ou apartamentos com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
E atenção, o Ministério das Cidades alerta que existe uma página falsa na internet com espaço para o cadastramento de pessoas que querem participar do programa Minha Casa Minha Vida.
A orientação do governo é que não entrem nesse site que tem o final.com.br.
Quem quer ter uma casa própria pelo Minha Casa Minha Vida deve procurar as agências da Caixa Econômica Federal em todo o país ou acessar www.caixa.gov.br.
Minha Casa Minha Vida 2.
Alguma dúvida sobre o Minha Casa Minha Vida 2, pode mandar pra gente uma dúvida via Twitter.
Isso mesmo, Kátia. O ministro das cidades, Mário Negromonte, vai responder ao vivo aqui na Voz do Brasil, nesta quinta-feira, dia 16 de junho, as perguntas selecionadas.
Para isso, basta usar a hashtag, aquele símbolo Jogo da Velha, Minha Casa Minha Vida 2, tudo junto.
Lembrando que o nosso endereço é twitter.com/avozdobrasil.
Minha Casa, Minha Vida 2.
A produção de grãos no Brasil vai crescer 23% até 2021, Luciano. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Agricultura.
O relatório produzido pela Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura coloca grãos e carnes como as principais apostas do Brasil para ampliar a produção e a exportação.
Com essa iniciativa, ou melhor, caso se confirme essa iniciativa, o Brasil, que é hoje o segundo maior produtor de alimentos do mundo, vai ficar muito próximo de ser o primeiro lugar ocupado hoje pelos Estados Unidos. Luciana Vasconcelos.
O relatório apresenta uma projeção do agronegócio até 2021 e foi feito pelo Ministério da Agricultura em parceria com a Embrapa. As estimativas mostram que a produção de grãos, arroz, feijão, milho, soja e trigo, deve aumentar 23%. No ano passado, a safra foi de quase 143 milhões de toneladas e deve chegar à próxima década a 175 milhões e 800 mil toneladas. O ministro da Agricultura, Wagner Rossi, acredita que os números possam ser superados.
Nós queremos, nos próximos 10 anos, nos tornar o primeiro fornecedor mundial para o mundo. No sentido, em que sentido? Nós não seremos o maior produtor em todos os produtos. A China será maior em alguns, os Estados Unidos em outros, mas nós seremos aquele que tem o maior superávit, o maior excedente, né, exportável.
Segundo estimativas, a área de colheita também será 9,5% maior que a atual na próxima década. A variação vai ser inferior à média dos últimos 10 anos, que foi de 21%. O ministro disse que o crescimento da área plantada não deve contribuir para aumentar o desmatamento no país.
Nenhuma árvore será derrubada em nenhum bioma, porque nós temos 120 milhões de hectares já antropizados, isso é, já usados pelo homem, já degradados, que nós podemos recuperar. E este é um grande elemento diferenciador da situação brasileira em relação ao mundo. Nenhum país do mundo tem isto. A disponibilidade de terras que nós temos, além de água, de recursos humanos e tudo mais.
O levantamento mostra ainda que a produção de carnes de frango, bovina e suína deve aumentar 26,5% até o início da próxima década. O volume pode superar 31 milhões de toneladas. No ano passado, as carnes produzidas no país somaram 24 milhões e 600 mil toneladas. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
E ainda falando sobre agricultura, o governo brasileiro já tem uma missão pronta para ir à Rússia negociar a retomada da compra pelo país europeu de carnes bovina, suína e de aves dos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Mato Grosso.
Nesse momento, o Brasil aguarda análise das explicações que foram enviadas hoje ao governo russo para que finalmente a missão brasileira possa embarcar.
O prazo para análise dessas explicações termina amanhã, mas segundo o ministro da Agricultura, Wagner Rossi, já foi feito o pedido para que seja prorrogado.
Esperamos para os próximos dias, tão logo eles tenham recebido, traduzido e tomado ciência das nossas informações, que eles nos autorizem a ida da nossa missão, que aí tratará da retomada da compra de carnes pelos russos. Estamos insistindo hoje, pelos meios diplomáticos, para que eles possam, enfim, prorrogar um pouco esse prazo, porque esse prazo, para nós, implica numa situação muito grave, muito difícil para o nosso setor de suinocultura, né? Mas ainda não tivemos uma resposta, estamos trabalhando para obtê-la.
Nas exportações nacionais, a Rússia ocupa o primeiro lugar no ranking dos embarques de carne suína. De janeiro a abril deste ano, o país europeu comprou mais de 67 mil toneladas de carne suína e mais de 126 mil toneladas de carne bovina brasileira.
7:12.
Apesar dessa tentativa da Rússia de dificultar as exportações de carne brasileira, já somos o terceiro maior produtor e líder mundial na exportação de carne de frango.
E a expectativa para este ano é de crescimento no setor, justamente pela qualidade do frango produzido aqui no Brasil. Adilson Mastelari explica.
A carne de frango é produzida hoje em todo o país, com destaque para a região sul, nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul. A região centro-oeste também começa a conquistar posições, principalmente o estado de Mato Grosso, por ser um grande produtor de grãos, como soja e milho. Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil já é o terceiro maior produtor mundial e líder na exportação de frango. Dados da União Brasileira de Avicultura revelam que só nos primeiros 5 meses de 2011, o país exportou 1 milhão e 900 mil toneladas de carne de frango, no valor de US$ 3 bilhões. Para o presidente da entidade, Francisco Turra, apesar do crescimento do setor, ainda não há motivos para comemorar.
Apesar dos números mostrarem que crescemos 9% nos primeiros meses desse ano, mais de 20% em receita, nós temos aí um problema que se chama rentabilidade para o setor. Altos custos dos insumos e também o dólar extremamente desvalorizado, o que dificulta muito o repasse em dólar de preços.
No Brasil, o consumo de frango por pessoa é de 43 quilos, mais do que a carne bovina, que chega a 37 quilos por ano. Ainda segundo o Ministério da Agricultura, a legislação prevê a fiscalização da qualidade do produto e os esforços do país para erradicar doenças aviárias têm contribuído para o aumento da produção e das exportações. O diretor de Assuntos Sanitários e Fitossanitários da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Otávio Cansado, explica por que as exportações brasileiras de carne de frango estão crescendo.
A qualidade do nosso frango é uma das melhores do mundo, uma vez que você tem a integração entre os produtores e a indústria, que controla toda a produção desde o nascimento do animal até o seu abate. Cada vez mais há um maior incremento, uma maior participação do emprego de tecnologia na produção dos animais que virão a ser abatidos para a produção de carne. Então você tem uma produtividade maior, com uma sanidade e qualidade do produto brasileiro assegurado para todos os consumidores, seja os consumidores internos, seja os consumidores externos.
De acordo com a União Brasileira de Avicultura, este ano o setor deve manter o crescimento em 5%. De Brasília, Adilson Mastelari.
O programa Garantia Safra está oferecendo 940 mil cotas para agricultores familiares do semiárido brasileiro para a safra 2011-2012, que começa no mês que vem.
O programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário é uma espécie de seguro que ajuda os produtores rurais no enfrentamento de possíveis problemas climáticos, como muita chuva ou a falta dela, e que comprometem as lavouras.
Para a safra do ano que vem, foram abertas 191 mil cotas a mais que na atual. Além disso, o valor do benefício aumentou. Será de R$ 680, divididos em 5 parcelas.
Sobre essas mudanças que foram aprovadas na última reunião do Comitê Gestor do Programa, a jornalista Luciana Colares de Holanda entrevistou o secretário nacional de Agricultura Familiar, Laudemir Miller.
Secretário, por que o governo está ampliando as cotas e os valores dos benefícios do Garantia Safra?
É porque o programa Garantia Safra é um programa bastante importante para a agricultura familiar do semiárido, do Nordeste brasileiro, e ele atende os agricultores justamente num período bastante especial, que é nos períodos onde os agricultores enfrentam problemas climáticos. Então, por isso que o programa é bastante importante.
E o número de agricultores familiares que aderem a esse seguro tem aumentado?
Sim, vem aumentando muito o programa, ele está expandindo. Ano passado nós tivemos 730 mil famílias que participaram do programa e este ano nós estamos aumentando o número de cotas, o número de agricultores familiares para 940 mil famílias. Então o programa está expandindo, sim.
E o que que o agricultor familiar ele precisa fazer para ter acesso a esse benefício?
Primeiro, o agricultor familiar ele tem de procurar sindicato, a Emater ou outra entidade de assistência técnica lá no seu município. Ele tem de se credenciar como agricultor familiar, ele tem que buscar a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao Pronaf, e com isso ele pode aderir ao programa e para fazer a adesão ele tem que pagar a sua parte e a partir da próxima safra será de R$ 6,80.
E qual que é a participação dos estados e municípios no programa?
O agricultor ele participa com 1% do programa, ou seja, ele para aderir antes da safra ele paga R$ 6,80 e o município participa com mais 4%, o governo estadual com mais 6% e o governo federal com mais 20%. Então ele é um programa onde todos participam e o agricultor participa, vamos dizer assim, com uma contribuição bastante favorável. Acho que é importante ressaltar que os agricultores familiares de toda a região do semiárido, eles fiquem atentos ao período de adesão do programa, que ele é um período diferenciado, e também dizer para os nossos agricultores que eles têm de aderir ao programa antes do plantio, né? Então isso é muito importante que os agricultores façam essa adesão, procurem as suas entidades antes do plantio.
Laudemir Miller, secretário nacional de Agricultura Familiar. Muito obrigada pela sua participação na Voz do Brasil.
Nada, eu que agradeço.
Voz do Brasil. O Ministério da Justiça anunciou agora há pouco novas regras para regulamentar o funcionamento das organizações da sociedade civil de interesse público.
As chamadas OCIPs são organizações não governamentais que têm um certificado emitido pelo Ministério da Justiça e que podem firmar parcerias em convênios com todos os tipos de governo e órgãos públicos, federal, estadual e municipal.
O repórter Paulo La Sálvia está no Palácio do Planalto e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. Para normatizar o funcionamento das 5.400 organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, que funcionam no país, o governo vai exigir que elas prestem contas das suas atividades junto ao Ministério da Justiça anualmente. Caso isso não ocorra, as OCIPs serão descredenciadas de forma automática. Segundo o Ministério da Justiça, 30% das OCIPs do país já fazem isso, mas a lei brasileira não obriga a prática, ela é optativa, o que muda a partir de agora. O Ministério da Justiça ainda vai criar uma ouvidoria para receber denúncias e reclamações dos cidadãos sobre o funcionamento das OCIPs e firmar convênios com estados, municípios e o Ministério Público para fiscalizar a atuação das OCIPs em todo o país. Luciano.
Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
As inscrições... inscrições para o segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada SISU do Ministério da Educação começam amanhã e vão até domingo.
Todos os estudantes que fizeram o Enem no ano passado e não tiraram zero na prova de redação podem se inscrever para tentar uma vaga no segundo semestre deste ano em 19 universidades federais e outras 4 estaduais, além de institutos e centros de educação que usam as notas do SISU como vestibular.
São 16 mil vagas disponíveis. O número é quase 60% maior que o do último semestre.
A jornalista Raquel Mariano conversou hoje com o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa, sobre o SISU. Vamos ouvir.
Como é o processo de inscrição para o SISU?
Olha, ele tem que ter uma senha, né? Ele vai ter uma senha, o número de inscrição no Enem 2010 e no site do SISU, no portal, que é um portal que ele pode ter todas as informações, né? É um portal onde ele vai receber todas as informações que ele precisa para sua inscrição. Mas o que ele precisa, na realidade, é a senha e o número de inscrição no Enem 2010. Se ele tiver esquecido a senha ou precisar de algum dado, acessando também o site, ele pode obter a informação de como recuperar a sua senha.
E caso uma pessoa não tenha passado nem na primeira nem na segunda chamada, tem alguma chance de entrar para o ensino superior?
Olha, nesse momento agora, evidentemente, o sistema de seleção é limitado até o dia 19. Ele vai fazer e vai verificar se ele foi habilitado ou não, né? Se ele não tiver nenhuma dessas chances, ele pode ainda ficar na lista de espera, porque ele vai fazer a manifestação por uma lista de espera. E ele tem a oportunidade ainda, de, havendo desistência, né, ele ser chamado para a lista de espera. Ele vai manifestar o seu interesse somente para a primeira opção, né?
E quais são as datas de inscrições da lista de espera e dos resultados, secretário?
A inscrição é de 15 a 19 de junho e depois ele vai ter um prazo para a chamada, para a lista de espera vai ser de 2 a 7 de julho. Os resultados já saem no dia 22 de junho, ele tem a primeira chamada. Da segunda chamada, dia 2 de julho, e aí um período de matrícula de 5 a 6 de julho. E depois disso, então, ele vai ter o interesse de estar na lista de espera, que vai de 2 a 7 de julho. E a lista de espera, cada universidade, cada instituição vai fazer o seu calendário.
Eu conversei com o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista. Vista na Voz do Brasil.
Eu é que agradeço.
A inscrição do SISU só pode ser feita na internet em sisu.mec.gov.br.
Voz do Brasil.
A nuvem de cinzas causada por um vulcão chileno em erupção desde a semana passada e que atinge a região sul do Brasil se distanciou hoje da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
A informação é do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea da Força Aérea Brasileira, FAB.
Mas segundo a FAB, a nuvem de cinzas estava durante todo o dia de hoje sobre as cidades de Caxias do Sul e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e em Florianópolis, Santa Catarina.
O major aviador da FAB, Ricardo Brito, explica que a nuvem de cinzas está perdendo força.
Inicialmente, quando o vulcão estava expelindo no início, a gente acompanhava que os níveis, né, onde a gente detectava essa nuvem de fumaça chegava ao nível 300, 350. Atualmente, a fumaça já está atingindo no máximo o nível 180, a nuvem de cinzas. Então, isso praticamente confirma, né, a informação do VAC.
O VAC é o Instituto Argentino responsável pelo monitoramento da situação da nuvem de cinzas na América do Sul.
E hoje, as principais companhias aéreas que operam aqui no Brasil informaram que os voos para a Argentina e para o Uruguai começaram a ser retomados.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu suspender hoje a recomendação de evitar o consumo de pepinos, tomates e alface na região norte da Alemanha para os brasileiros em visita ao país europeu.
Na semana passada, a Anvisa fez esse alerta, mas agora orienta a evitar apenas o consumo de brotos crus, porque segundo a Anvisa, depois das investigações, os pesquisadores alemães concluíram que a origem do surto está em brotos produzidos numa fazenda na Baixa Saxônia, local onde ocorreu a maior parte dos casos da doença.
O surto infeccioso de uma bactéria no norte da Alemanha contaminou mais de 3.200 pessoas e causou 35 mortes.
Em nota, a Anvisa afirma que não há motivo de preocupação pela população brasileira, pois a Alemanha, ou melhor, o Brasil não importa brotos da Alemanha e afirmou que não serão adotadas medidas restritivas à importação de alimentos provenientes da Alemanha.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Meta da campanha para doação de sangue lançada hoje é atingir 4 milhões de pessoas em todo o país.
Produção de grãos no Brasil vai aumentar 23% nos próximos 10 anos.
Programa Minha Casa Minha Vida 2 vai ser lançado na quinta-feira.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.